Muito bom dia, estamos de volta agora, são 7h26, né? Como foi anunciado, vamos ter aí uma entrevista com o vereador Isaías Gonçalves de Almeida. A Rádio Primeira Capital FM vem recebendo reclamações das populações da difícil situação que se encontra algumas estradas rurais do município. E diante disso, estamos trazendo essa pauta para conversar com os vereadores que são representantes do povo. E hoje temos como líder do prefeito, o vereador Isaías Gonçalves. Ontem esteve conosco a vereadora Rosiclé, líder de oposição. Bom dia, vereador. As estradas rurais é assunto muito discutido em Vila Bela. Na sua opinião, por que essas estradas estão numa situação tão difícil, tão crítica? Bom dia, vereador.
Bom dia, Éder. Bom dia, Jones. Quero aqui saudar o público que nos assiste. Quero agradecer, Jones, a oportunidade de estar aqui hoje podendo falar, né? Falar um pouquinho sobre o vereador Isaías, sobre o legislativo, sobre o executivo, sobre as demandas do município. Como vereador, a gente está à disposição para poder atender e também comunicar com a comunidade o que vem acontecendo. E como, primeiramente, quero parabenizar a sua família pelo
Obrigado.
Empreendimento que vocês fizeram no nosso município, é muito importante. E, Éber, na verdade, hoje, nosso município, não só o nosso município, vários municípios vêm passando situação de problema de estrada. Inclusive, ontem eu estive assistindo lá em Comodoro, alagamento, Pontes Lacerda. Todo ano tem esse problema. E esse problema vai continuar. E eu vejo assim no meu ponto de vista. Houve erro e houve falhas. Por quê? Porque o secretário anterior, houve algumas reclamações bem antes, que reclamou sobre a estrada, e foi feito um trabalho lá que está refletindo hoje. E assim, e vários problemas que vêm acontecendo. Hoje o prefeito vem passando uma grande dificuldade com a questão da estrada 199. O governo do estado privatizou para uma empresa de Comodoro, e a empresa Comodoro até hoje não fez o serviço que tinha que ser feito. Aí muitos perguntam, não tinha que cancelar? Já fomos na Sinfra, inclusive até fui junto com o prefeito, já cobramos do governador, porque ficou um trem estranho. A empresa pegou para poder administrar e depois não tinha condições de como cuidar dessa estrada. E a estrada é onde o agro vem crescendo muito. O agro vem crescendo e os caminhões vêm passando com frequência, aumentou muito. E para o prefeito cuidar dessas estradas fica um pouco difícil, principalmente que tem um lado administrativo também, né? Pode dar improbidade administrativa. Tem vereador que cobra para arrumar e tem vereador que contesta, porque tem uma empresa recebendo e ao mesmo tempo não está fazendo serviço. E não é obrigação da prefeitura, porque a empresa vai receber para isso, né? Inclusive antes de ontem, tive uma conversa com o Valmir Moreto, deputado estadual. Ele explicou para nós sobre esse problema dessa estrada. Falou que a estrada, a empresa que pegou lá, não tinha entendimento do tamanho da estrada, né? Que é uma estrada muito longa. Ela pega lá na região da Ricardo Franco e vai para lá na comunidade Ponto Aterro. Quer dizer, é mais de 300 ou 400 quilômetros de estrada. E fica difícil. A empresa não tem condições. Eles estão cuidando da região deles lá. Porém, o recurso a empresa não usou, né? Foi o que o Valmir Moreto passou, que ela não tem como usar. Se não está mexendo com a estrada, não tem como usar. E eu vejo assim, tem algumas demandas que tem que ser feito. Sempre nós, vereadores, vem cobrando. Eu sou um dos vereadores que mais faço indicação na questão de estrada. Pé de Galinha, Morumbi, a região do Seringal, da Ritinha. O Mano Dário, o Elias, sempre vai cobrando também a região da Ricardo Franco, da Ritinha. Maria das Neves, com Arueira, sempre cobrando aquela região da Ponta Aterro. E todos os vereadores vão cobrando.
Vereador, só uma pergunta aqui. Não veio um representante dessa empresa dar uma olhada na estrada antes de fechar, né, esse compromisso? E até mesmo assim, nós sabemos que uma empresa, quando ela é uma empresa que tenha condições de assumir um trabalho de tamanha responsabilidade como esse, essa empresa ela já tem um histórico, né, de trabalhos que ela iniciou e também que ela entregou no prazo exato. Né? E há dias atrás, aqui voltando ao assunto aqui, nós debatemos aqui também, né, Jones, a respeito de uma empresa que assumiu para fazer umas ruas aqui do Jardim Aeroporto e não deu conta, foi embora. Será que não seria uma questão assim de uma avaliação melhor das empresas que a prefeitura está fazendo passando para essas empresas assumir esse trabalho que é de tamanha responsabilidade? É porque o senhor falou que a empresa foi contratada para fazer o trabalho não está sendo feito, né? E a responsabilidade ela recai sobre quem? Sobre o nosso prefeito e também sobre os vereadores, porque como nós falamos aqui antes de começar a entrevista, essa cobrança ela vem diretamente também aos vereadores, porque os vereadores não estão trabalhando, não estão fiscalizando e na realidade vocês ficam, como é que eu posso dizer, numa sinuca de bico, né? Sem condições de dar um passo nem para frente nem para trás, devido já ter um contrato firmado e a empresa ela não está dando conta de entregar o trabalho.
Com certeza, Heber. A empresa, o chamamento foi feito pelo governo do estado, né? E a empresa participou sem noção nenhuma do que era a dimensão da estrada. E foi um dos agravantes que agravou no nosso município. Foi feito lá de uma forma que eu achei estranho. Do meu ponto de vista, eu achei estranho da forma que foi feito. E eu acredito, assim, que a empresa deveria ter olhado melhor a dimensão para poder participar, né? Aí o prefeito está procurando uma resposta para poder resolver. Referente àquele asfalto lá do Jardim Aeroporto, também é uma cobrança que sempre eu venho fazendo. Já tem mais de ano aquele serviço lá, já foi notificado, o prefeito já notificou a empresa. Mas como nós temos um problema muito sério com contratação de empresa para fazer asfalto, o prefeito ainda levou no banho-maria, mas é uma coisa que eu achei errado, né? Porque já era para ter, se não tem condições de fazer, já era para ter finalizado e tentado conseguir outra empresa. E ontem eu estive no gabinete do prefeito, o representante da empresa está lá, ele falou que já tem outra firma que está trabalhando junto agora, e eles garantiu acabar na chuva aí, dar uma amenizada na chuva, vão pegar lá para finalizar, porque aquela obra já deixou tanto transtorno na nossa cidade e a gente não pode continuar do jeito que está lá. Tem muito morador que está querendo sair de casa e está tendo dificuldade.
Jones, fique à vontade. Vereador, muito bom dia.
Bom dia,
ouvintes da Primeira Capital FM. Primeiramente, deixar aberto aqui, né, como já foi acolhido aí, recebido pelo Weber. Vereador, pegando um pouquinho do gancho da sua fala, e quero voltar lá na fala da vereadora Rose Claire, líder da oposição, ontem. O senhor disse aqui que o senhor reconhece, né, que existem problemas na questão da estrada. E na fala do senhor aqui, a gente conseguiu entender, o senhor até não mencionou o nome, né, mas disse que o secretário anterior, os trabalhos que foram realizados, é como se ele não fosse a contento e hoje está gerando um problema. Seria isso. E ontem a vereadora de oposição, a vereadora Rose Claire, ela bateu muito em cima da falta de planejamento, de organização. Na visão do senhor, percebe-se que houve essa falta de planejamento, de organização, uma vez que nós sabemos que Vila Bela é um município que no período das águas derrama água de fato, né? E esse problema com estrada, se não tiver um planejamento, ele vai gerar um problema futuro. Na visão do senhor, esse planejamento, ele não está contento, não está acontecendo, ou o senhor acha que está tendo planejamento?
Jones, eu vejo assim que não é falta de planejamento. Quando o prefeito André pegou a prefeitura, ele pegou um maquinário totalmente danificado, né? O prefeito pegou e o secretário, ele gastou muito tempo mexendo com esse maquinário, E ele também nem culpa tanto.
O secretário que o senhor diz é o secretário atual ou o secretário
anterior? O primeiro secretário.
O secretário que já deixou a pasta.
É, o primeiro secretário. Ele é um cara trabalhador, fez, esforçou de tudo para ajudar o município, mas infelizmente, do jeito que foi pego, foi uma dificuldade muito grande para ele para tocar. Mas assim, toda ação tem uma reação, tem coisa que uma ação lá de trás reflete aqui na frente, né? E é o que vem acontecendo. E sem contar também, Jones, que o Sim. período de chuva em Vila Bela, nesses dois últimos anos aí, está vindo muito forte. Não só Vila Bela, toda a região, né? É difícil conter. Geralmente as pessoas me ligam pedindo para tal rua tem que arrumar. Eu já aconselho, se colocar uma máquina para arrumar, em vez de melhorar, vai piorar. Vai piorar porque... está chovendo, geralmente toda tarde está chovendo. Se a máquina passar, em vez de melhorar, vai piorar mais. Vai...
Mas aí o senhor concorda então que precisa preparar com antecedência? Seria isso?
Como assim? Não entendi.
Você precisa preparar, você sabendo que no período das chuvas não pode mexer, então teria que ter de qualquer forma, um planejamento, né? Se trabalhar, preparar aquela área, aquela região, aquela estrada. Só lembrando, vereador Isaías. Essa MT-199 que o senhor disse, de fato, né, ela é muito extensa, né? Mas as outras estradas aqui são estradas municipais, né? Então, assim, o problema que as reclamações que chegaram na primeira Capital FM, até isso é um dos motivos, na verdade, que nós trouxemos para ouvir os dois lados, né? O lado do que faz a oposição e o lado da situação, para que todos tenham direito à fala e possam, qual que é o intuito? Levar o esclarecimento à população, né? Nós percebemos que nos últimos meses as reclamações em relação a uma estrada, ela veio assim, né, Eber, de forma bombástica, né? E não são estradas que passam somente veículos pesados. Nós temos estradas aqui próximas, onde o pessoal vem com certas reclamações. Né? Então, assim, hoje não seria um trabalho de anteceder esse período da chuva? Concordo com o senhor, até que o senhor disse que período da chuva não é um período de se mexer, né? Mas então nós teríamos aí 6 meses para organizar?
Não, João, se o trabalho sempre é feito. O trabalho o secretário faz, eu até faço menção aqui do secretário Beneval. O Beneval vem fazendo um excelente trabalho no município. Todas as demandas que tem, ele está tentando corrigir, está tentando sanar o problema para pelo menos ficar transitável a estrada. O Beneval sempre está aí. Todos os vídeos que eu recebo de alguém, eu envio para o Beneval, na hora ele não mede esforço de estar lá atendendo. E eu acho assim, o serviço foi feito, mas infelizmente, nosso município é muito grande, é muito extenso. Quando você vai arrumar aqui, você vai aqui na região da Ricardo Franco, é 100 e poucos quilômetros. Você vai para a região da Ponta Terra, é 200 quilômetros. Você vai ali bando da região do São Sebastião, Bocaina, é quase 100 quilômetros. Você vai aqui na região da Morumbi, indo para Nova Lacerda, mais 100 e poucos quilômetros. É muito extensa a estrada do nosso município. Fica difícil até para o secretário trabalhar. Por quê? Porque quando ele faz um lado, ele vai fazer o outro lado já está com problema. E assim, é bem complexo, Agora, o que tem que fazer é que nem o prefeito vem fazendo, tentar asfaltar essa 199, um trabalho que ele vem... Desde o começo do mandato, o prefeito André vem lutando muito com esse plano de fronteira, né? Que trabalha o Brasil com a Bolívia. Por quê? Porque se esse asfalto sai aí, além de melhorar a renda do município, melhorar as condições do morador da zona rural, vai melhorar também as estradas vicinais. Vai ficar mais fácil para a prefeitura mexer. Não vai ter tantos quilômetros de asfalto para poder mexer.
Vereador, diante da sua avaliação, o que o senhor tem feito enquanto parlamentar para mudar a situação atual no que está acontecendo com relação a essas estradas aí?
Como vereador, eu sempre venho fazendo indicação e sempre tenho um problema muito grande, Jones, que o secretário tem até raiva de mim, porque eu faço a indicação e eu vou para cima do secretário. Se alguém cobra a demanda, eu vou para cima.
Sempre marcando presença ali?
Sempre marcando presença, porque o vereador tem que estar ali, tem que estar atuando e tem que ir para cima. Nós somos servidor do povo e o secretário também é servidor do povo. Tem secretário que não entendeu. Por isso que o prefeito mudou alguns secretários que não entendeu que ele é servidor do povo e também tem que ouvir os vereadores. O vereador é uma pasta diferente, o executivo é um, o legislativo é outro. Mas é o vereador que cuida do executivo. O executivo é o que executa. Quem fiscaliza somos nós, vereadores. E como o povo cobra nós, a gente tem que cobrar eles também. E tivemos algumas dificuldades com alguns secretários, mas agora está alinhando, está andando bem. E eu vejo que com esse alinhamento, o nosso município que ganha. E como vereador, estou cobrando dia e noite. Alguém me cobra, eu vou lá e cobro. Por quê? Porque eu fui eleito para isso.
E nós sabemos que a população ela tem feito uma cobrança, né, com relação ao município e à situação. Quais as providências que o Poder Legislativo tem tomado quanto a essa demanda da população?
Quando eu faço a cobrança, geralmente é feito. Tem vereador que zanga. Ah, por que está atendendo isso aí? Por que não está? Porque eu vou para cima, eu não espero. Porque tem coisa que não é para ontem, é para hoje, sim, é para agora. Tem que resolver, principalmente a questão de estrada, a questão de saúde, educação. São fatos que tem que ser resolvido. E como vereador, eu sempre bato nessa tecla de cobrar, fiscalizar e pressionar.
Jones. Vereador, nós percebemos aqui que a maior parte das reclamações que chegam na primeira Capital FM, aquilo que a gente até comentávamos agora há pouco, né? Ela vem, são reclamações de como que se o poder público, mas em questão aqui, o poder legislativo é de como ele estivesse inoperante, de como ele não estivesse fiscalizando, de como que se o vereador não estivesse cobrando do executivo. Essa cobrança, ela existe de fato ou existe um cuidado de proteção em relação ao executivo?
Joyce, eu nunca vi uma Câmara tão atuante que nem está agora. Até eu achei estranho, né? Porque os mandatos anteriores eu não estava presente, mas sempre acompanhava a Câmara Municipal. E hoje, principalmente a oposição, eles vêm atuando de uma forma assim, bem firme. E nós da situação também vêm atuando bem firme, porque fomos eleitos para isso, né? Eu não quero generalizar vereadores, mas eu vejo que a Câmara ali, além de ser parceiro da prefeitura, é parceiro também da comunidade e vem cobrando muito. Talvez as pessoas falem que o vereador não está trabalhando, mas tem muita coisa que acontece através de vereadores.
Vereador, o senhor falou a respeito do município de Vila Bela é um município muito grande, muito extenso, né? Principalmente a área rural, né? O senhor acha que Vila Bela tem maquinário suficiente para trabalhar no município?
No município, o maquinário nunca é suficiente, né? Geralmente precisa, sempre vai precisar de maquinário. Eu vi que a vereadora que esteve presente aqui falou a respeito do maquinário. Como vereador, eu sempre tive o posicionamento, em vez de ficar falando, eu tenho que ver primeiro. Ontem eu fui lá conversar com o secretário Beneval, e realmente ele passou para mim, que ela falou que tinha...
Eu posso até repetir aqui, pode ser?
Fazendo favor.
Ela disse que ontem, a vereadora de oposição, a senhora Rosicler, disse que a gestão atual, ela recebeu caminhões, recebeu 12 e tem 4 rodando. PC recebeu 3, tem uma trabalhando, uma sem motor que foi sucateada e outra fundida. Patrol, tinham 7 rodando, hoje só tem 4. Caminhão do lixo, fundido, com menos de 2 anos de uso. Esse aqui foi o que ela apontou ontem, vereador. Então, se o senhor puder falar sobre isso.
Os caminhões, o secretário me passou o seguinte, tem 12 caminhões e tem 8 rodando. E ele falou que em breve terá mais 2 rodando. A APC tem 3 e 2 está rodando. Foi o que o secretário me passou. A patrola tem 5 e tem 4 rodando. Foi o que ele me passou ontem, conversei com ele, ele explicou. E referente ao caminhão de lixo, ele falou que já está acabando de finalizar, em breve vai estar aí catando lixo para a população, para poder sanar esse problema do lixo.
Qual é o problema do caminhão de lixo, vereador?
Eu não entrei bem a fundo porque ele me falou que já estava resolvendo, que em breve já vai estar sanando esse problema, né?
E... Segundo informações, vereador Isaías, até ontem foi apontado pela vereadora de oposição aqui também, que a informação que chegou, inclusive aqui também para a Primeira Capital FM, de que esse caminhão que tem em torno de 1 ano e 8 meses, ele fundiu o motor dele, né? Então, um caminhão novo, né? Um caminhão novo. E com isso, a população ela está penalizada, né? Diariamente, né, Heber? Praticamente que toda semana nós temos reclamação. Inclusive, assim, a gente sempre está entrando em contato com a Secretaria de Obras, levando essas demandas ali, passando, né, as informações ao próprio secretário, no intuito de que possa atender e resolver o problema, né? Então, com o descaso com esse caminhão do lixo, o município está sofrendo um grande prejuízo, né?
Verdade, verdade. Mas assim, eu desconheço esse assunto que fundiu o motor, eu não entrei muito a fundo, ele só me falou que já tá logo logo vai estar trabalhando, e eu desconheço que fundiu o motor, mas eu posso estar averiguando e passar para os senhores.
Ô Jones, mais alguma pergunta? Você quer acrescentar mais alguma pergunta ao nosso vereador?
Vereador, dentro dessa demanda, nós já percebemos aqui, nós vamos até um pouco mais a fundo. Ontem, a vereadora Rosiclera, ela mencionou aqui para nós aqui sobre... Deixa eu pegar aqui, eu fiz uma anotação aqui, vereador. Sobre a questão da certidão. O que o senhor tem a falar sobre a questão dessa certidão aí?
Jones, a certidão de habilitação plena, a prefeitura tá tudo certo, tá ok. O certificado de regularidade da Previdência, que é a nossa Previdência, o Previla, eu também ouvi a fala da vereadora falando que a prefeitura não fazia o repasse, e eu fui lá na secretaria, conversei com o administrador Alden, e ele passou toda a documentação necessária e todos os extratos do pagamento. Não houve falta de pagamento, houve um equívoco aí da vereadora, porque eu estou aqui, se vocês quiserem olhar aqui, está todos os depósitos, todos os papéis aqui, desde o mês de agosto que
os
ela
depósitos,
citou.
Os depósitos são feitos dentro do mês ali.
Você já foi vereador, você sabe. Tem um período que o prefeito tem que colocar esse recurso. Sim. Lá. E o prefeito não extrapolou nenhuma vez esse período.
Está dentro do tempo estabelecido.
Dentro do período. O que houve, Jones? Eu até gostaria de falar aqui, porque,
fica à vontade, vereador.
Porque eu não tenho nada a esconder. O que eu posso falar, eu falo. O que houve foi na troca de sistema do município. Houve um probleminha na troca do sistema. Como trocou de uma empresa para outra que ganhou a licitação, a empresa enrolou para poder terminar a instalação desse sistema. E com essa enrolação, prejudicou até a parte contábil da prefeitura. Na hora de passar o aplique, ficou o aplique sem passar, né? E foi que atrasou um pouquinho. Mas só que está tudo regular, está tudo certo, está tudo dentro das normas. Se você quiser, eu tenho cópia aqui, posso passar para vocês. Talvez a vereadora venha aqui e você mostre para ela. E o certificado de regularidade previdenciária e o certificado de habilidade plena?
Sim.
Eu vejo que está tendo um equívoco aí. Porque como que um governo vem assinar convênio em Vila Bela e não tem certidão? Eu acho que está tendo algum equívoco aí. Porque para assinar convênio, para vir recurso, tem que ter certidão. Porque o governo não vem aqui só falar coisa com coisa aqui. O governo Mauro Mendes é um governo muito seguro e ele não faz qualquer coisa no escuro. E ele veio assinou vários convênios, inclusive o Congódromo, tão sonhado Congódromo, ele assinou para poder fazer. O asfalto ali, que é perto do frigorífico, também foi assinado. Trouxe armamento para a polícia Jefrão. Trouxe câmera de segurança para monitorar dentro da cidade. E eu vejo assim, se tivesse algum problema, o município não tinha como assinar esse convênio. Inclusive agora vai começar construção do Colégio Quilombola, está fazendo a feira, que também é uma emenda do deputado Emanuelzinho, que a vereadora Rosicléia solicitou. Está fazendo também a garagem da saúde, a quadra lá da Ponta Aterro. Várias construções que eu acho que se não tivesse certidão, nada disso está sendo feito.
Vereador, uma pergunta para o senhor. Aquelas aduelas que estão ali atrás do Palácio dos Capitães Generais, que já tem mais de um ano, né? Elas paradas. O que aconteceu com essas aduelas? Até porque a gente observou que algumas delas foram utilizadas, né? Já foram utilizadas, né? E as outras continuam ali. O que o senhor tem a falar sobre isso?
Jones, é que nem eu te falei, houve alguns imprevistos no o secretário anterior, que ele tentou fazer um serviço para poder... um serviço mais firme, né? E ele foi e fez a instalação das aduelas de forma errada, né? Por quê? Porque o governo do estado, a Sinfra, a aduela é colocada uma em cima e a outra embaixo. E foi feita uma maneira lá de fazer uma base, inclusive nós vereadores nós contestamos, vários vereadores contestou, fez uma base com cimento, concreto, fez um pilar lá para poder aumentar o número de duelas, para poder fazer mais ponte. E foi um erro. E a Sinfra viu que estava errado e parou com a construção das aduelas. Mas aí o prefeito esteve na Sinfra e regularizou tudo novamente. Porque todo projeto que vem, quando é para um lugar, é para um lugar. Não tem como você fazer em outro lugar. E lá foi feito, no lugar que foi feito, lá foi feito diferente, aí foi recusado. E agora a Sinfra destinou outro lugar para a prefeitura fazer, já está tudo certo, assim que parar a chuva vai fazer. E o prefeito vai ter que comprar as aduelas que foram utilizadas para poder colocar nesse local, ser na região da comunidade da Ponta Aterro. Em breve vai estar, assim que sanar essa chuva, vai estar mexendo para poder resolver esse problema das aduelas.
Vereador, só uma pergunta aqui. O senhor disse sobre a questão da certificação. O senhor tem conhecimento se antes dessa troca do sistema, de fato, estavam enviando corretamente ou não estava? Porque nós sabemos que agora está correto, né? Mas antes dessa troca do sistema... o senhor consegue nos garantir que de fato estava acontecendo?
O aplique?
Isso, que os envios, o sistema ele estava irregular?
Não, antes era outro sistema, né?
Então, mas acontecia aí, de forma regular? Correta?
Acontecia. Senão não tinha a certidão, né?
Entendi. Jones, nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer ao vereador Isaías, né, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui nessa entrevista, esclarecendo a população, né? Como já foi falado, nós temos que ouvir os dois lados,
sim,
né, para saber realmente o que está acontecendo. Vereador, suas considerações finais, que nós já vamos estar encerrando essa entrevista.
Ber, eu quero que colocar uma coisa aqui que é uma coisa assim que é uma coisa que eu vi durante esse período de campanha e de política que eu venho passando. Muitos falam mal do prefeito André. E eu sempre defendi, porque... Não, no começo eu ainda tinha uma pulga atrás da orelha. Mas depois que eu fui convivendo com ele, fui viajando com ele, eu vi que o André, ele tem um carinho muito grande pelo nosso município. O prefeito André, quando entrou na prefeitura, ele falou que ele ia ter um reconhecimento com o servidor público. E várias pessoas questionou. Teve um transtorno muito grande, questão de segurar... esse negócio de hora, de diária, o prefeito segurou para regularizar. O prefeito André, ele melhorou o salário de vários servidores, o ensino médio, ensino fundamental, os técnicos de enfermagem que atuam muito na saúde do nosso município. O prefeito André pagou rateio dos professores. O pessoal, geralmente, ninguém sabia o que era rateio. E o único prefeito que teve a disponibilidade de estar pagando esse rateio foi o prefeito André. O prefeito André, ele vem comprar uma licença prêmio para poder ajudar o servidor, para poder fazer sua casa, para poder construir, para poder sair do aluguel, para poder ter uma vida melhor. É a maneira que o prefeito André vem trabalhando para poder ajudar esse pessoal. E nessas viagens que eu vi a importância do prefeito André. É uma pessoa que tem um carinho muito grande por Vila Bela. Ele luta muito. Você vê as viagens, você vê como que ele tem o conhecimento, como que ele tem o contato com os órgãos federais, estaduais. É uma pessoa que muitos que falam não conhecem, mas é uma pessoa que vem trabalhando muito para esse município.
Vereador, nosso tempo já esgotou. Já vai começar a próxima programação.
Se o senhor puder finalizar, vereador.
Eu poderia falar um pouquinho de mim?
Ou não? Coisa bem... Tempo já esgotou. Falta bem... 3 minutos para o próximo programa. Coisinha
bem breve aí para se despedir aí do
nosso ouvinte. Eu queria, na verdade, assim... Eu até queria que se um dia tiver a disponibilidade, falar um pouco sobre o vereador Isaías. Se vocês puderem estar convidando, eu agradeço muito, porque hoje só fui mesmo falar sobre a gestão do executivo, né? E quase não farei do legislativo. Mas assim, se tiver uma oportunidade e puder convidar a gente, estamos à disposição. E quero agradecer vocês de coração, agradecer o público que nos assistiu e tomo à disposição, não só como vereador, mas também como parceiro e amigo do povo.
É isso aí, vamos ficando por aqui. Agora são 7h57, Vila Bela em Pauta volta amanhã. 93.